Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindas. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 20 de março de 2022. Para todos os votos de um bom domingo do Leo Sahil, que está na produção, e Dana Guedes está convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a rádio comunitária de Bafatá, a rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Buba, a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Berlando, e na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casmai, e em Catiú, a Voz da América está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre o Festival de Música Tradicional, a ter lugar em Luanda. Falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha, e depois temos aqui uma conversa com os nossos politólogos sobre a situação na África Ocidental, mais precisamente no Tchad. Mas agora vamos às histórias do dia.
Passemos agora às notícias. Neste domingo, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Na Guiné-Bissau, o conhecido ativista Sana Kanté, raptado ontem por homens armados que interceptaram e o retiraram da viatura onde seguia, momentos depois de ter chegado ao país, foi solto hoje no local abandonado, depois de ter sido torturado. As autoridades governamentais e policiais ainda não se pronunciaram, mas a Liga Guinense dos Direitos Humanos exortou as forças de segurança a identificarem os autores do que chama ato cobarde e criminoso. Kanté pretendia participar no congresso do PSGC, que devia ter começado na sexta-feira, mas foi impedido pela polícia, que invadiu a sede do partido e disparou granadas de gás lacrimogéneo, ferindo muitas pessoas. Presidente daquele partido, Domingos Simões Pereira, acusou o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, de mandar, cito, os seus lacaios irem à sede do PSGC provocarem distúrbios. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que a Rússia e a Ucrânia estão a aproximar-se de um acordo sobre questões importantes e que esperam um cessar-fogo caso não haja um recuo. Numa entrevista publicada hoje pelo jornal turco Hürriyet, citada pela Reuters, Cavusoglu, que viajou para a Rússia e para a Ucrânia na semana passada, indicou que houve aproximação nas posições de ambos os lados sobre assuntos importantes, assuntos críticos. Pelo menos em 4 dos 6 pontos, as duas partes estão de acordo. Uma escola de arte que abrigava 400 pessoas na cidade portuária sitiada de Mariupol, na Ucrânia, foi bombardeada pelas forças russas. O conselho da cidade disse no domingo que o edifício foi destruído, mas não deu informações sobre vítimas ou sobreviventes. Entretanto, no seu discurso ontem à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o comportamento da Rússia em Mariupol ficará em história da responsabilidade por crimes de guerra. O Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional que se comprometa em acabar com a guerra na Ucrânia após a invasão da Rússia, que classificou como repugnante e um massacre sem sentido. O pontífice lamentou que nesta semana tenham sido novamente lançados mísseis e bombas contra idosos, crianças, mães e mulheres grávidas. E frisou que ontem visitou o hospital Bambino Gesu, onde estão internadas algumas crianças ucranianas vítimas de bombardeamentos em Roma. Também recordou os milhões de refugiados que fugiram e que perderam tudo e expressou a sua dor. No Bangladesh, pelo menos 5 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois de um cargueiro de cereais ter embatido contra uma pequena balsa num rio perto da capital. A polícia disse que 22 pessoas conseguiram nadar até a terra, mas mais pessoas podem ter morrido, segundo o chefe da polícia local Shah Jaman, à agência AFP. Na República Democrática do Congo, 14 civis, incluindo 7 crianças, foram mortos num campo para deslocados no nordeste do país, revelou hoje a Cruz Vermelha local. O ataque aconteceu na noite de ontem, quando guerrilheiros da milícia Kodeka invadiu o local e matou 7 adultos e 7 crianças, incluindo uma de 2 anos, a facadas. Em Timor-Leste, o Nobel da Paz e antigo presidente da República, José Ramos Horta, lidera a contagem das eleições presidenciais realizadas ontem com 44,17%, quando estão contabilizados 50,08% dos votos. José Ramos Horta disse que dados da sua candidatura sugerem que não vai ser necessária a realização de uma segunda volta das eleições.
Luanda vai acolher a primeira edição do Festival de Música Tradicional Balumulka. O repórter Pedro Dias conversou com o coordenador e mentor do evento, Jorge Melumba, que conta o objetivo deste evento cultural e que diz que os dias do festival serão vividos com muita intensidade. Fala também do projeto Balumulka.
Balumulka é um festival de angolanos para angolanos e daqueles que nos visitam, daqueles que residem em Angola, mesmo não sendo angolanos. O Balumulka é para os jornalistas, é para os desportistas, é para os políticos. O Balumulka não separa, por exemplo, deficiente, é para deficientes, é para todos. O Balumulka é para aqueles que conseguem cantar a nível de uma cadeira, ouvindo uma música que sai de um palco. É para aqueles que estão no palco para cantar, para aqueles que estão numa cadeira sentado. O Balumulka é para Angola, aqueles que podem se deslocar, que têm, por exemplo, condições de hospedagem para Luanda, podem vir nesses dias de 7 a 10 de abril.
Jorge Melumba, mentor e coordenador do primeiro Festival Nacional de Música Tradicional, Balumulka, que vai decorrer de 7 a 10 de abril no Palácio de Ferro, na Zona Baixa de Luanda. O Balumulka contará com a presença de 16 grupos, muitos deles residentes em Luanda. 13 províncias estarão representadas no festival. 3 outros grupos serão convidados das províncias do Kwanza Norte, Kwanza Sul e Malanje.
Nós procuramos encontrar aqui, na verdade, na palavra Balumulka, que em Kimbundo significa acordar, despertar, levantar. E por ter essa dinâmica daquilo que é a vida do angolano, nós sentimos que a música tradicional precisava desse levantar, desse acordar, desse despertar. E dentro desse Balumulka, então, conseguimos progredir o conceito que é baluar da música angolana.
O que é que nós podemos perceber aqui da música tradicional?
Na verdade, por ser o DNA daquilo que nós temos, por exemplo, a música popular, então nós pensamos logo como baluarte, aquele que, por exemplo, na verdade, traz tudo o que hoje existe a nível das modernidades. Na verdade, a tradição nunca pode ficar atrás.
Mas essa tradição é o formato, por exemplo, de um guamimaca?
São vários formatos, na verdade. Nós vamos ter mais ou menos aquilo, quase a semelhança que foi o muamba, no âmbito da terceira tradicional. Vamos ter música tradicional em vários diversos gêneros, né? ou estilos de música tradicional.
Como, por exemplo?
Dilangues do Ambaca, Jabacana, MMieto e outros grupos, né, que nós fomos descobrir, do Kwanza Norte, também outras formações musicais do Malanje que nós não conhecíamos, que são formatos trio. E também temos aqueles, por exemplo, que são solos que vão ser acompanhados por um desses grupos.
Não só grupos de Luanda. Isso é uma maior abertura. Que províncias é que vão participar nesse festival?
Nós vamos ter aqui perto de 13 ou 12 províncias. 12 ou 13 províncias. Mas todos os grupos são radicados em Luanda. Mas estamos a evidenciar o esforço de fazer deslocar 3 grupos para Luanda.
Provenientes de onde?
Um do Kwanza Norte, um do Kwanza Sul e um de Malanje. E temos aqui também músicos individuais que estarão acompanhados com esses, como o caso do Brandão Amalata, Chase Tavala do Ambo e outros grupos. Vamos ter uma formação de senhoras do Ambo, que, por exemplo, eles trabalham com música tradicional, mas à base do corpo. Eles usam a voz e o corpo. Então, isso é uma coisa completamente diferente que não estamos habituados a ver aqui, mas vamos trazer isso para o Balumulka.
É um festival de abrangência nacional.
É abrangência nacional e queremos levar ele como marca para todos os anos. Anualmente queremos fazer acontecer o Balumulka. Porque para termos uma marca, termos um lugar, a música tradicional, na verdade, sempre ocupou um lugar. Apesar de agora da queda que teve, porque também temos aqui no mercado uma discussão sobre seleção a nível das produções que se faz ou promotores, o imediatismo é o que mais fala alto. Então, mas nós, enquanto jovens com boas iniciativas, força, cultores para dar o resultado. Então decidimos, eu e o João Vigário, junto da Onarte, fazermos o Balumuca para todos os anos, trazer isso. E com várias propostas, com tendências, por exemplo, não ficar só por Luanda. Fazer isso também nas outras províncias, porque nós sabemos que a coisa para ter a presença nacional e internacional, nós precisamos então fazer com que ou nós movemos de um lugar para o outro, ou as pessoas movem de outros lugares para nós. Então estamos a pensar no próximo ano já, e estamos a negociar já com algumas embaixadas radicadas em Angola, sobretudo aquelas da lusofonia, para no próximo ano, por exemplo, temos aqui dois ou três grupos da lusofonia africana.
O coordenador do festival, Balumuca, garante que os dias de realização do festival serão marcados com intensas atividades culturais.
Certa 10, estamos a pensar agora até 16 grupos. Queremos ter 4 espetáculos de dias, oficinas criativa, palco aberto, fóruns. Porque queremos juntar também aqui uma coisa que é muito importante, são os acadêmicos. A pontagem entre eles, os departamentos das universidades de ciências da humanidade, que é sociologia, antropologia, história.
Para nós, acadêmicos para palestras?
Para palestras e também para virem muitas vezes buscar o trabalho e desenvolverem. É importante, por exemplo, que as pessoas ficam muito presas, por exemplo, a livros que foram feitos por pessoas, por exemplo, que não são angolanos e que deram relevância a um produto, por exemplo, que não lhes pertence, e que precisamos descodificar isso. Mas até os acadêmicos apoiam-se nesses livros. E nós vimos que, por exemplo, esses livros precisam ser descodificados, mas o trabalho de descodificação pode levar muito tempo. Então é pegarmos na matéria que temos enquanto produto vivo e atribuirmos a essas pessoas para estudarmos, desenvolvermos e até, se calhar, criarmos novas obras, quer documentada em termos de vídeos, filmes, livros, e também fazer áudios para termos aí matérias, por exemplo, que fica bem arquivada e seja distribuída em outros pontos.
Com o surgimento do Festival de Música Tradicional Balumuca, a organização pretende criar uma biblioteca músico-cultural para reunir tudo sobre a cultura angolana do antes e pós independência do país.
Já começamos a pensar tendo uma biblioteca, por exemplo, onde podemos ter, por exemplo, arquivos completamente ligados à música e dança tradicional, para facilitar quer os nacionais, quer estrangeiros. E isso é importante, porque nós dizemos que perdemos muita coisa, porque na verdade não se pensou num trabalho que nós estamos a pensar fazer. Então, nós queremos começar a fazer agora uma coisa que já não é nova, mas que pode passar como nova, e ao mesmo tempo chegarmos às coisas mais antigas e recuperar.
Uma biblioteca, poderiam bem fazer a recolha, por exemplo, da filmografia, né, que a televisão tem, de muitas atividades culturais que devem ter em arquivo. Nesse caso, em vez de irmos para a televisão ou para um outro órgão de comunicação, talvez esse órgão de comunicação que já cobriram várias atividades culturais pós-independência, e quiçá também um outro órgão cultural tenha, que começa já pelo período colonial, isso reunir todo este material nesta biblioteca. Talvez seja essa a intenção.
Não, é essa a intenção, porque isso é a semelhança, por exemplo, os países aqui da África Austral têm, por exemplo, todos eles têm uma biblioteca de música dentro dos seus países. E a maior biblioteca de música, por exemplo, está na África do Sul, em Port Elizabeth. E todos esses grupos estão ligados a essa biblioteca, têm parceria. Então, os seus trabalhos, muitas vezes, internos, que eles têm dos seus países, também enviam para essa biblioteca internacional, a maior delas, que é na África do Sul. E tem esse trabalho de ligação e, por exemplo, trabalham com os outros países da América, da Europa, na distribuição desse material todo, em desenvolvimento de formação de quadro, auxílio nos mestrados de música, nos doutoramentos de etnomusicologia, numa série de ciências da humanidade que, por exemplo, conseguem desenvolver vários trabalhos. E a partir dali também existem os links, por exemplo, para os grandes festivais, é a ideia de comercialização dos produtos como instrumentos musicais. É, por exemplo,
fabrico e comercialização.
Fabrico e comercialização.
Por exemplo, no caso da Dicanza, que está a acontecer aqui.
Exatamente.
Né?
Os países, por exemplo, daquela zona aí, das Caraíbas, por exemplo, consomem muito material consumido, comercializado e produzido, né? No Botsuana, na África do Sul, no Zimbábue. E sobretudo a África do Sul é o que mais manda material para a América, Canadá e Estados Unidos, construídos na África do Sul. Então, nós temos muita coisa aqui também, porque queremos também aqui começar a encontrar a dinâmica da empregabilidade artística para a autossuficiência.
Na primeira edição do festival, será homenageado Amaro Fonseca, jornalista já falecido da Rádio Luanda. Foi apresentador do programa Balu Muka, em língua quimbundo. Jorge Mulumba fala de outras personalidades envolvidas no projeto.
Nós dentro do Balu Muka criamos, por exemplo, o Comitê de Honra, que é um comitê que vai estar o mestre Kitushi, a compositora Tunisha Miranda, o Didi da Mãe Preta, que é um grande resistente na Dicanza, o Raul Tulinga, e outros nomes. E vamos ter depois um comitê científico, onde vamos, por exemplo, ter antropólogo, etnomusicólogo, professores de música, e já pensamos também na figura do próprio Ministro da Cultura também fazer parte do comitê científico, porque para podermos dinamizar...
Quem é um homem de cultura, no caso, Felipe Zau.
Felipe Zau. Para podermos dinamizar, na verdade, todas as comunidades práticas, as comunidades científicas. Isso é importante porque daí então vamos ter um instrumento de estudo para todos, que é para aqueles que são os acadêmicos, aqueles, por exemplo, que trabalham mais com os conteúdos práticos, né? No caso, por exemplo, há artistas, por exemplo, que não estão na obrigação, por exemplo, dele, por exemplo, saber, por exemplo, escrever pauta ou cientificar outras coisas. Ele tem a missão de compor, tocar, apresentar as suas obras. Mas o lado científico tem que auxiliar esse artista. Então nós estamos a criar aqui essa cozinha onde nada pode se perder, tudo tem que ser aproveitado. Esse é o objetivo do Balu Muka.
Ao Ministério da Cultura foi feito o pedido para que dessem ou recebessem um apoio, desafio abraçado para que culturalmente o país aconteça.
O Ministério da Cultura agora abraçou a causa do Festival Balu Muka. E eles aceitaram o desafio, assumem a responsabilidade de nos apoiar e a partir daí eles vão acompanhar todo esse processo e eles como órgão de Estado e órgão de tutela, então nós vamos ter que, eles vão ter que poder então sentir a nossa vontade e eles enquanto Estado vão ter que na verdade criar facilidades para que a gente chegue ao objetivo, porque senão nós vamos continuar aqui a perder muita coisa.
A perder cultura ou culturas, porque afinal outros países que estão a subir, não é, a nossa cultura, os nossos grandes valores culturais. Nós ficamos pelo blá blá blá, pelo diálogo e afinal sem existir aquela efetividade, né? O pragmático, o agora, o já.
Sim, olha, esse é o grande objetivo, né? Porque nós começamos a pensar aqui, por exemplo, na falta de interesse. Porque se nós também cruzamos os braços, nós estamos aqui a pensar qual é a geração que pode vir fazer isso, não sei, né? E até hoje há uma preocupação, por exemplo, que de pesquisadores, isso estrangeiros, que vencem os concursos para desenvolver projetos e indicam Angola como instituição de acolhimento, local de acolhimento. E, por exemplo, para desenvolver, por exemplo, projetos que o Estado, por exemplo, fica muito além de quem devia fazer isso, quem devia controlar essa responsabilidade. Há, por exemplo, projetos aí que vão aparecer agora, que é, por exemplo, pegar no material que está no Museu do Dundo, em fitas magnéticas, e pôr no sistema digital. E isso são estrangeiros que estão a vencer, por exemplo, concurso a nível da União Europeia, e vão fazer isso, na verdade, que é uma mais-valia ajudar a Angola. Mas é importante que o governo angolano passe a entrar dentro disso, hein? Por também acompanhantes angolanos, acompanharem isso, apoiar completamente, quer financeiro, quer quer logístico, porque isso é importante. Eu começo a olhar para aqui, por exemplo, um sítio que nós temos em Luanda, que é uma casa de rádio, que tem grandes arquivos, que é a Rádio Nacional da Angola. É importante também começar a tirar aquele material de fita magnética, que quase, por exemplo, está aleatório, não está alinhado, não está titulado, para começar a se pôr no sistema digital, porque ali tem muitas ferramentas, que é importante. Se nós quisermos criar uma biblioteca de música a nível nacional, esse material todo da Rádio Nacional vai ter que se usar. Mas se não,
usar cedendo também.
Se não se pensar por isso nos sistemas digitais atuais, não conseguimos fazer nada.
Para partilha, que o mundo também saiba.
Para que o mundo saiba. Ao menos fica muito mais fácil nós trabalharmos com esse produto.
E para que iniciativas do género tenham sempre sucessos ou sejam eficazes, as camisolas partidárias ou motivações políticas devem ser rasgadas, despidas ou deixadas de lado para que culturalmente avancemos, defende o mentor e coordenador do primeiro Festival de Música Tradicional Balo Muka.
Aqui precisamos de ter dirigentes que, por exemplo, devem olhar para as coisas completamente separada. Enquanto governante ou dirigente, homem de política, mais ligado, por exemplo, a uma área de esporte ou cultura, tem que completamente usar o sentimento daquilo que você vai trabalhar. Você vai trabalhar para um povo, você vai servir um povo e que está no direito de servir esse povo. E esse povo, por exemplo, se ele bebe, come, vive, dorme cultura, você tem de fazer com que essa dança, essa música rola dentro desse teu consulado. Se, por exemplo, envolver as cores partidárias, isso vai entrar em rota de colisão, vai criar rota de colisão, vai criar confusão. Porque o mais estranho aqui, por exemplo, é se às vezes um músico, por exemplo, muito bom, mas que, por exemplo, tem uma mente, por exemplo, contestatária, canta as críticas, na verdade, que às vezes é uma grande ajuda para as mudanças. Você vestida daquela camisola partidária, nunca vais querer ter esse músico ali. Nunca, esse músico para ti não vai existir enquanto tu fores dirigente, então vai haver esse combate. Eu acho que é isso que nós precisamos aqui desfazer. E se calhar, é importante que na cultura tenha de haver vontade política. A vontade política, por exemplo, que determina, porque um orçamento geral do Estado, que são muitas vezes feitos por políticos, tem que saber, por exemplo, o budget da cultura é X e Y, e depois descer e criar facilidade. Isso é vontade política. Mas não é o facto, por exemplo, das vontades políticas definirem essa estratégia, por exemplo, das finanças, é que o político, por exemplo, tem de fazer a vida política dentro da cultura. Não, isso é o errado. Não se pode fazer isso. Esse é um outro problema que nós precisamos, por exemplo, de tirar. Então, é ter mentalidade e fazer a cultura como um cartão postal. Nós tivemos períodos aqui muito tristes, por exemplo, que se não tivéssemos cultura, não sei o que seria de nós.
Jorge Mulumba, mentor e coordenador do primeiro Festival Nacional de Música Tradicional, Balo Muka, que vai decorrer de 7 a 10 de abril no Palácio de Ferro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver. quem é o campeão.
Domingo 20 de março de 2022 para todos, a continuação de Um Bom Domingo. São os votos da Voz da América em português. Amigos, não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique está a partir das 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, para a pensar e também a passar onde vocês residem ou trabalham. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois a vossa participação é crucial para o Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voo-português.com. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. De março de 2022, hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Na apresentação, Ana Guedes, a produção está a cargo do Liu Sahilo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos com a ZFM em Maputo, com a Rádio Encontro em Nampula. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sichanouk e a Leste FM na cidade de Buba, a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, é o Berolando, em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. E estamos em FM em Catiú com a Rádio Educativa. Aqui uma saudação especial para as nossas rádios parceiras. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois falar aqui da situação na África Ocidental, mais precisamente no Chad. Mas antes vamos aqui às notícias neste domingo.
Passemos agora às notícias. Neste domingo, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Na Guiné-Bissau, o conhecido ativista Sana Kanté, raptado ontem por homens armados que interceptaram e o retiraram da viatura onde seguia momentos depois de ter chegado ao país, foi solto hoje no local abandonado depois de ter sido torturado. As autoridades governamentais e policiais ainda não se pronunciaram, mas a Liga Guinense dos Direitos Humanos exortou as forças de segurança a identificarem os autores do que chama ato cobarde e criminoso. Kanté pretendia participar no congresso do PSGC, que devia ter começado na sexta-feira, mas foi impedido pela polícia, que invadiu a sede do partido e disparou granadas de gás lacrimogéneo, ferindo muitas pessoas. Presidente daquele partido, Domingos Simões Pereira, acusou o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, de mandar, cito, os seus lacaios irem à sede do PSGC provocarem distúrbios.
Passo agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de como se pode ter um sorriso bonito, uns dentes brilhantes e limpos, doutora. Os dentes, muitas pessoas não atendem aos dentes, tal e qual como às vezes não se atende aos olhos, não é? Mas os dentes, a boca, é algo muito importante na nossa saúde, não é, doutora?
Pois, é verdade, Ana. Falar dos dentes, falar da boca e da saúde da nossa boca é falar praticamente da nossa saúde geral, porque há muitas condições que podemos ter a nível do nosso organismo que depois vão refletir ou manifestar-se a nível da nossa boca. Portanto, falar da saúde bucal é um tema bastante importante, mesmo porque para além da função que a boca tem, que é de receber alimentos, né? E triturar os alimentos, os dentes têm muitas outras funções e que se eles não estiverem saudáveis, isto pode comprometer não só a nossa alimentação, mas também podem alterar a fala, a dicção, podem também afetar a nossa respiração. Portanto, se a nossa saúde bucal ou a nossa saúde oral for deficiente, há aqui uma série de problemas que podem ser gerados por isso e que naturalmente podem chegar até a comprometer a nossa autoestima.
Portanto, há determinados hábitos que nós devemos adotar desde crianças relativamente aos dentes, exatamente para evitar essas outras complicações que os dentes às vezes podem ter noutras partes do nosso organismo. Uma das coisas que nós fazemos ou que se fala é escovar os dentes, a escovação dos dentes, mas há uma outra série de coisas, doutora, que se deve fazer, hábitos que se devem ter para proteger os dentes e proteger a nossa saúde. Quer falar um pouco sobre isso?
Sim, naturalmente, Ana. Um dos grandes hábitos ou uma das grandes recomendações que se é dada mesmo desde criança, quando começa a dentição, quando começam a aparecer os dentes, tem mesmo a ver com esta questão da nossa higiene. E a nossa higiene passa fundamentalmente por uma boa escovagem dos dentes, que tem que ser uma escovagem diária, logicamente. O recomendável é que seja pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite antes da pessoa se deitar, mas o ideal seria fazer a escovagem sempre depois de cada refeição. E é importante que quando estamos a fazer a escovagem dos dentes não nos esqueçamos da língua, porque a língua acumula restos alimentares e bastantes bactérias que provocam mau hálito. Nós muitas vezes até podemos dizer, ah não, mas eu escovo os dentes, mas se escovo os dentes será que escovo a língua? E isto acontece muitas vezes e as pessoas têm de facto mau hálito e não percebem porquê, porque escovam os dentes, mas nem sempre são tão cuidadosos a escovar a língua, que é bastante importante também. É importante que as pessoas também tenham o hábito de usar o fio dental sempre que disponível, porque quando nós limpamos os dentes, nós conseguimos ter acesso à parte mais externa, mas nos espaços entre os dentes, muitas vezes a escova não consegue alcançar, e é nesse espaço entre os dentes que há tendência de se acumular muitos resíduos alimentares e que, se não forem retirados, podem levar a formação daquilo que nós chamamos de placa bacteriana. Não é incomum ver pessoas que têm uma parte esbranquiçada entre os dentes ou amarelada entre os dentes, e aquilo é a placa. A placa é o acúmulo de bactérias e pedaços de comida nessas regiões em que a escova não pode alcançar. Portanto, é muito importante usar o fio dental para retirar esses resíduos e evitar a formação da placa. Outro aspecto importante é a questão de ver um dentista sempre que possível, não é? Recomenda-se que pelo menos a cada 6 meses a pessoa possa ver um dentista, mas é claro que temos que ser um pouco realistas, nem sempre é possível, mas pelo menos uma vez por ano seria ideal as pessoas verem um dentista. É preciso também ter muito cuidado com os alimentos e bebidas que nós consumimos. Os alimentos e bebidas que contêm muito açúcar desgastam a camada externa do dente e fazem com que a pessoa tenha uma chance maior de desenvolver cáries. É por isso que os pais chamam a atenção às crianças para não comerem muitos doces, porque os doces, de facto, podem levar ao desenvolvimento de cáries. E isso tudo, se for aliado a uma má higiene, então é certo que esta criança ou esta pessoa vai desenvolver cáries. Do mesmo jeito, falo também de alimentos que sejam assim moles, pegajosos, também devem ser evitados, porque podem ficar presos nos dentes e levar à produção de mais placa bacteriana. Então é preciso ter muita atenção com este tipo de alimentos. Temos naturalmente que optar sempre por alimentos com muita fibra, como verduras, frutas, porque estas ajudam inclusive a limpar os dentes e as gengivas. Um aspecto também muito importante para a saúde dos dentes é a questão do fumo. De uma forma geral, nós sabemos que o tabagismo faz mal à saúde, aumenta o risco de várias doenças, como o câncer do pulmão, mas também o fumar prejudica a saúde dos dentes. Se nós prestarmos um pouco de atenção nas pessoas que são fumadoras, nós vamos notar que estas pessoas têm manchas nos dentes, os dentes não têm aquela coloração normal, têm manchas nos dentes e também pode ter um risco aumentado de doenças nas gengivas. Portanto, é muito importante esta questão de controlar o fumo para uma boa saúde dos dentes.
Doutora, mencionou a questão das cáries dentárias, portanto, um problema nos dentes, não é? Ou da nossa dentição. Que outros problemas é que podem surgir quando nós não tomamos cuidado com os nossos dentes? Pelo menos ir uma vez por ano ao médico, lavar os dentes, no mínimo dos mínimos, uma vez por dia, usar o fio dental, às vezes até aqueles, beber aqueles desinfetantes, não é? Usar aqueles desinfetantes para a boca. Doutora, que outras coisas, que outros problemas de dentes, para além das cáries, que são bastante vulgares, podem prejudicar os nossos dentes e os nossos dentes a nossa saúde?
Bem, há vários problemas, Ana, mas eu vou aqui listar cinco que são considerados problemas mais comuns que relacionados a esta questão de uma deficiente higiene oral. O primeiro problema que eu vou aqui mencionar é a halitose. A halitose, que é conhecida como mau hálito, que acontece quando existe um odor desagradável na boca da pessoa. E muitas vezes essa halitose está associada apenas à falta de higiene oral, mas também pode ser resultado de outro tipo de problemas, não é? Mas a falta de higiene oral pode levar a esta questão da halitose. E o primeiro cuidado para a prevenção é naturalmente a higiene da boca, porque para além de impedir que haja outro tipo de problemas ou outro tipo de consequências, esta questão da higiene oral é importante para a autoestima e qualidade de vida da pessoa. Portanto, é muito importante que a pessoa preste atenção no seu hálito. Algumas vezes a pessoa nem percebe, mas as pessoas ao redor percebem, e nessas circunstâncias é preciso, de facto, primeiro melhorar a higiene oral, e se essa questão da halitose não melhorar, procurar a ajuda de um profissional, porque pode ser causada por outro tipo de situações. O outro problema comum é a placa bacteriana, que apesar de não ser exatamente uma doença, é uma das principais causas de problemas da boca. E por isso é preciso que haja atenção para prevenir a placa e tratar logo que houverem os primeiros sinais. E dizíamos anteriormente que esta placa é formada pelo acúmulo de resíduos de comida que vão fazer com que haja este crescimento bacteriano a nível dos dentes e principalmente dos espaços entre os dentes. E isto também é causado pela má higiene oral. O outro problema que é bastante comum são as cáries. A cárie é uma das principais doenças da boca e também uma das principais causas de dor de dente. Quem tem cárie sabe como é que é a dor de dente e o incômodo que isso traz. E a cárie é resultado de uma destruição ou um desgaste daquela parte externa que cobre o dente. E é uma doença que tende a ser de forma progressiva. E quanto mais esta condição avança, ela vai atingir as partes internas do dente e isso vai causar muita dor à pessoa. E o tratamento, muitas vezes, é a remoção da cárie, depois faz toda a restauração do dente, mas há casos mais graves que o melhor é mesmo fazer a extração do dente. Mas sempre que se fizer uma avaliação e notar-se que o dente pode ser restaurado, o melhor é fazer a restauração. A outra condição que é bastante comum é a gengivite. A gengivite é uma das principais doenças da boca, que é a inflamação na região da gengiva. E esta também é derivada da falta de atenção com a higiene oral. O que acontece é que na boca nós temos bastantes bactérias e essas bactérias vão liberar ácidos e esses ácidos vão permanecer nos dentes e começa a haver inflamação, e essa inflamação vai se localizar mesmo na região da gengiva, que vai ficar vermelha, inchada e pronto, e vai causar outro tipo de situações. E das doenças mais comuns, por fim temos a periodontite. A periodontite, quando nós temos uma gengivite, que eu falei anteriormente, que não é tratada, ela evolui para um quadro mais grave. Então ela vai causar uma inflamação a nível da região do osso que suporta os dentes. Então isso é que nós chamamos de periodontite. E essa doença causa sangramentos muito mais acentuados que a gengivite, causa dor, a pessoa vai ter muita sensibilidade nos dentes e vai estar bastante desconfortável. E nestas circunstâncias, se não houver um tratamento imediato, vai haver cada vez mais um desgaste dos ossos que sustentam os dentes, e os dentes começam a ficar mais moles e pode naturalmente começar a haver uma perda dos dentes. Portanto, é muito importante que a gengivite seja tratada para que não evolua para uma periodontite. E no caso de já estar instalada uma periodontite, também tem que ser tratada o mais rápido possível. Portanto, essas seriam as cinco doenças mais comuns da boca. Há naturalmente várias outras, mas estas é que me cabe falar hoje.
Doutora, em termos de doenças e em termos da idade, tal e qual como todas as outras peças do nosso corpo, os dentes também envelhecem. e há situações, há problemas de dentes que são mais vulgares, por assim dizer, numa idade do que na outra. E, por outro lado, algo que muitos dentistas recomendam, por exemplo, é que durante a noite, por exemplo, se use algo que proteja os dentes, porque eles dizem que durante a noite as pessoas fazem muita pressão. A parte, portanto, maxilar superior contra maxilar inferior. Doutora, os dentes também envelhecem, não é?
Sim, naturalmente os dentes envelhecem, Ana. Nós aqui falamos de doenças dos dentes como tal, mas há outro tipo de problemas que ocorrem aos dentes, que não são doenças, mas que causam um mau funcionamento dos dentes e causam desconforto naturalmente. E um desses problemas, Ana, é um mau posicionamento dos dentes, ok? Então, as pessoas que têm um mau posicionamento nos dentes podem ter os dentes, por exemplo, desalinhados, os dentes podem estar tortos, podem estar sobrepostos. Então, tudo isto dificulta o funcionamento dos dentes e da boca. As pessoas vão ter problemas para mastigar, não vão triturar bem os alimentos, pois têm problemas para engolir. Enfim, há outro tipo de problemas para além das doenças como tal. E algumas pessoas, por causa desta questão do mau posicionamento dos dentes, podem fazer esta pressão noturna que a Ana dizia, quando estão a dormir, podem fazer uma pressão, uma maxilar superior, fazer uma pressão ao inferior. E isto também contribui para o próprio desgaste dos dentes. E sem falar que naturalmente, com a idade, vai acontecendo sim um desgaste dos dentes, porque os dentes são usados todos os dias e nem sempre nós temos o cuidado de evitar, por exemplo, morder objetos ou alimentos muito, muito duros, não é? Porque isso tudo pode afetar os nossos dentes.
E, doutora, vamos concluir pedindo-lhe que deixe aqui recomendações básicas em termos de tratamento, manutenção dos nossos dentes.
Bem, Ana, o mais importante é nós nos lembrarmos que nós precisamos dos dentes para fazer as coisas, inclusive a nossa alimentação depende muito da existência dos dentes. E daí que é muito importante que nós prestemos muita atenção nos nossos dentes, na saúde dos nossos dentes e evitarmos estes problemas que acabamos aqui de mencionar. E acima de tudo, nós temos que nos lembrar que uma boa higiene oral é fundamental, não só por causa da saúde dos dentes, mas porque também deixa-nos mais confortáveis com nós mesmos, com as pessoas ao nosso redor e contribui para a nossa boa autoestima. Portanto, nós temos que ter uma rotina diária de escovagem dos dentes, no mínimo 2 vezes ao dia, e o ideal seria 3 vezes por dia, e temos que assegurar que usamos pastas dentífricas com o teor suficiente de flúor e procuramos sempre cuidar bem dos nossos dentes.
E assim vamos nos despedir, doutora, com votos de que o nosso auditório trate dos seus dentes, exatamente, para nós não vermos às vezes quando as pessoas, sobretudo idade, em adultos, não é, com aqueles dentes que perderam já os dentes ou que têm os dentes todos podres, por assim dizer. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas,
Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-nos de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Vamos ficar agora com a rubrica 2Rs, em que os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires falam sobre o Chad. Rui Neumann, o governo militar do Chad e dezenas de grupos de oposição iniciaram conversações de paz no Qatar. Isto diz-se que é um primeiro passo para pôr fim a uma rebelião e realizar eleições. Estamos, de facto, no caminho certo?
Não, nem podemos ver o que está a passar neste momento em Doha, no Qatar, que são negociações. Não, é um pré-diálogo. É um pré-diálogo que reúne quem, para além dos convidados internacionais, como a União Africana, também membros da União Europeia e outras organizações internacionais, está, de um lado, as autoridades chadianas. Quando eu refiro assim, estou a referir especificamente ao Conselho Militar de Transição, que tem à cabeça Mahamat Deby, não no Qatar, mas à frente do Conselho Militar de Transição, que sucedeu o pai depois de morrer, supostamente em combate, contra um dos grupos armados, que é a FACT, que opera na Zona Norte. Aqui estão reunidos no Qatar 52 grupos político-militares. Portanto, isto é um processo extremamente complexo, que até poderíamos dizer que este pré-diálogo começa, de certa forma, mal. Porquê? O arquiteto de toda esta, digamos, toda esta mecânica para a reunião no Qatar é o ex-presidente chadiano, Gukuni, que ele conseguiu convencer, que é uma articulação extremamente complexa, conseguiu convencer que estes 52 grupos, digamos, político-militares, estivessem presentes. Aí já há uma certa discussão, porque quais são verdadeiramente os 52 grupos, o que representa cada um deles, porquê? Porque em alguns casos só uma pessoa representa, teoricamente, um dito grupo político-militar, que nem sabe verdadeiramente qual é o impacto que ele tem no terreno. E não se pode pôr em paralelo, por exemplo, com uma organização como a FACT, que opera no norte do Chad, tem também bases no sul da Líbia. Estamos a falar de organizações com proporções completamente díspares. Mas o que é que acontece? Pouco antes do início do pré-diálogo no Qatar, Gukuni, o ex-presidente chadiano, é completamente afastado destas conversações por motivos que ainda estão muito opacos. E no mesmo momento é criado o Comitê Especial para as Negociações, com uma composição completamente estranha para os outros participantes, ou seja, os 52 grupos políticos ou militares. Isto criou uma certa tensão. Daí levou o facto, logo na abertura do pré-diálogo, em Doha, a facto a dizer que não aceitava o modelo que estava a ser posto em prática, e decidiu-se retirar das negociações, não definitivamente, mas a suspender, e pedir ao Qatar que não fosse apenas um facilitador, mas que fosse também um mediador, ou seja, que não fossem as autoridades que os grupos político-militares acusam de usurpação do poder a dirigir, como se fossem o chefe, uma reunião com todos os outros grupos político-militares, como se estivessem num nível inferior. Em debate está também várias exigências de uma parte dos grupos que não querem que, precisamente, o Conselho Militar de Transição se apresente nas eleições, que haja uma revisão da Constituição. Existe um conjunto de temas que já estão, digamos, a ser debatidos de uma forma, por vezes, um pouco conflituosa, que pode criar ou não as condições para as verdadeiras negociações que, em princípio, deveriam ter lugar em N'Djamena, na capital chadiana.
Uma das coisas que líderes da FACT mencionaram é que grande parte do chamado Comitê de Mediação não são contra o diálogo, de facto, portanto não iam ao Qatar pela paz. E, por outro lado, também se diz que entre todos estes grupos rebeldes que foram convidados, Alguns apenas querem garantia de que podem regressar, que podem ver os seus bens, os bens que foram confiscados, devolvidos, contrariamente ao que a FACT parece exigir. Portanto, esta questão de quando tens vários movimentos rebeldes, vários grupos rebeldes, e isto aconteceu, por exemplo, na África Lusófona, às vezes é difícil falar a uma voz. Raul, como é que se ultrapassa quando tens vários grupos que podem ter até exigências diferentes, ideais diferentes, quando se está a falar de paz?
É pela lei do mais forte, e essa lei do mais forte geralmente traduz-se sempre em percentagens étnicas, em percentagens da população. Agora, e de facto o caso do Chad é um caso muito complicado, e estamos no início do início, portanto, não me parece conveniente tirar, ou não se trata de conveniente, trata-se prudente aventar qualquer tipo de caminhos para as negociações. Este momento é também um momento pós-invasão da Rússia à Ucrânia e, portanto, é um momento de confusão no sentido em que esta invasão está a afetar todos os alinhamentos previamente estabelecidos. É ver, por exemplo, o caso de a Turquia, neste momento, estar com os alinhamentos ou com os interesses completamente alinhados com os de Israel, o que é uma coisa extraordinária. Mas voltando ao Tchad, o facto, conforme o Rui tinha dito, que tem bases no sul da Líbia, essas bases no sul da Líbia estão em território controlado pelo Marechal Haftar. O Marechal Haftar tem o apoio dos russos na guerra da Cirenaica contra a Tripolitânia. Portanto, eu creio que é muito cedo, conforme o Rui também disse, isto não são negociações para a paz, isto são pré-negociações, está-se a estabelecer quais são os limites, quais são os interlocutores, qual é o modelo que se vai utilizar nesta negociação, e o problema dos maioritários perante os minoritários, daqueles que querem entrar na negociação, o critério de escolha vai ser muito simples, vai ser o da força. Quem tem mais força, quem tem mais população, quem tem mais registro de nascimentos daquela etnia, pois vai ter prevalência perante os outros grupos étnicos, os outros grupos da população do Tchad. E esse vai ser, para já, o início. É sempre assim o início quando estas questões da representatividade se colocam. No entanto, voltar a referir que estamos num período de transição extraordinário e, portanto, tanto há interesse da Rússia nestas negociações, porque há um interesse direto russo no Sahel, isso tem-se provado pelos sucessivos golpes de Estado no Mali, pelo Burkina Faso, no Burkina Faso também. Vamos ver como corre agora esta deslocalização de tropas francesas para o Níger, do Mali para o Níger, e por outro lado, o Oriente, estou a falar da Península Arábica, estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar do Qatar, em particular, que neste caso está envolvido nas negociações, também precisa demonstrar aqui um determinado ascendente e uma determinada posição conciliadora no meio desta confusão toda que a Rússia provocou, porque já está a perder, precisamente dentro da negociação da questão Rússia-Ucrânia, já está a perder pontos para a Turquia, que já se estabeleceu como um intermediador, um moderador, mediador do conflito, que não deverá ser descartado porque é um Estado NATO, porque tem fronteiras diretamente com as partes envolvidas, que também na competição com a Arábia Saudita, pelo qual é que é o Vaticano do Islão, nesta feita marcou claramente uma posição importante enquanto mediador, e portanto este é um momento de grande indecisão e de grande confusão, na qual estas negociações de paz vão acompanhando, e o que hoje é, amanhã pode já não ser, precisamente a partir das dinâmicas Rússia-Ucrânia.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada, e como sempre estamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.